Julga Tanas e Manias, Episódio 2, Kingdom Hearts e as Cartas.
Kingdom Hearts Chain of Memories. Na altura em que foi lançado, 2 anos depois do primeiro jogo, achávamos todos que ia ser apenas um spin-off da série, uma forma de criar uma experiência Kingdom Hearts para uma consola portátil. A mecânica do jogo, assente em cartas de combate, ajudou também a criar essa percepção. Agora, o problema é que nós ainda não sabíamos o que é que o louco do Tetsuya Nomura pensava sobre spin-offs. E se há coisa que é preciso aprender com esta saga, é que todos os jogos são obrigatórios para se compreender a história. Enfim, vamos lá. Kingdom Hearts Chain of Memories começa imediatamente depois do final do primeiro. Sora, Donald e Pateta num campo verde à procura do Rei Mickey e de Rico, que ficaram fechados no Realm of Darkness. Sim, isto tem que ser dito sempre assim. Don't tag me. A dada altura, uma figura vestida de negro, misteriosa, encaminha-nos para um castelo. O Castelo Oblivion. Problema deste pequeno pedaço de arquitetura perdido a algures é que quem entra perde automaticamente grande parte das suas memórias. E a única forma de as recuperar é, acertaram, explorar o castelo e encontrar o seu Lorde. Está dado o pontapé de saída para um jogo que muda completamente a mecânica de action RPG do primeiro Kingdom Hearts. Isto porque Chain of Memories foi desenvolvido para o Game Boy Advance, uma portátil com poder extremamente inferior à PlayStation 2. Logo, a equipa liderada por Nomura teve que fazer imensos ajustes ao título. Para começar, o grafismo saltou do 3D para o 2D com pixel art. E convenhamos, à época foi até um passo interessante. As cores super garridas saltavam do pequeno ecrã, com os movimentos fluidos e sprites bem detalhados de Sora e os seus inimigos, os Heartless. Em termos de jogabilidade, a mudança foi também profunda. E envolve cartas. Sim, cartas. No fundo, cada movimento desempenhado em combate está ligado a uma carta. Cada carta possui um número, de 1 a 9, que lhes confere o seu poder. Os vossos inimigos também têm as suas ações restritas a cartas. Seja magia, seja items, seja golpes de keyblades ou até summons. Todas as ações em combate estão fechadas em cartas. Como é que lutam? Ora, em tempo real. Movimentando-se numa arena, onde selecionam as cartas que querem usar, num total de até 4 ao mesmo tempo, podendo ser canceladas se o vosso inimigo utilizar uma carta de número superior à vossa última selecionada. Porém, as cartas de pontuação 0 são diferentes, uma espécie de Joker. Se as utilizarem imediatamente depois do vosso adversário, conseguem cancelar a ação deles. Se eles utilizarem uma carta depois da vossa ação, são vocês cancelados. Para além desta algazarra toda, ainda podem criar combos especiais, os Slights. No fundo, algumas combinações especiais de cartas que produzem um ataque especial, mais poderoso e, em muitas ocasiões, game-breaking. Yep! É que Chain of Memories, mesmo na versão remasterizada e em 3D que eu joguei para este episódio, tem o potencial para tornar o combate completamente obsoleto, muito rapidamente. Isto para fãs de personagens completamente overpowered em RPGs como eu, é fixe. Mas para quem procura um desafio constante, o melhor é fugir a determinados slides, sob pena de tornar o processo altamente repetitivo. Falando em repetitivo, os mundos que atravessamos em Chain of Memories são projeções da memória de Sora. Por isso, sim, vamos atravessar os mesmos níveis do primeiro Kingdom Hearts, exceção feita à Deep Jungle, apagado da memória de Sora pela malta dos direitos de marca do Edgar Rice Burroughs. Contudo, se vão à espera de níveis com secções para explorar e plataformas, não é assim em Chain of Memories. Na verdade, os cenários mudam, mas o nível em si varia apenas em pequenos elementos. E como é que vocês controlam? À medida que ganhamos combates, ganhamos cartas de mapa, que podemos utilizar no fim de cada sala, para definirmos que tipo de sala será o próximo local. Estas cartas definem também o nível de tesouro, quantidade e a força dos inimigos que lá estarão presentes, de acordo com a sua cor. Infelizmente, por muito interessante que o conceito seja, torna o jogo extremamente repetitivo. E os pontos de experiência que adquirimos servem afinal para quê? Ora, servem para podermos decidir se queremos aumentar o nosso HP, o nosso CP, Card Points, que serve para podermos acrescentar cartas mais poderosas ao nosso deck de combate, ou aprender um novo skill. Enfim, a experiência Kingdom Hearts tenta ser replicada ao máximo, mas Chain of Memories tinha tudo para ser apenas uma nota de rodapé em toda a saga, se não fosse pela história. Lembra-se quando referi há pouco que não há spin-offs em Kingdom Hearts? É porque não há. A narrativa apresenta-nos a alguns dos membros da Organization 13, um grupo de tipos vestidos de negro que desempenham um papel fulcral em Kingdom Hearts 2. Para além disso, o enredo todo anda à volta de Namine, uma jovem misteriosa com o poder para alterar e modificar a memória de Sora, poder esse utilizado pelo vilão principal, Marluxia. Ora, estas personagens regressam todas em Kingdom Hearts 2, fazendo parte do prelúdio desse título, pelo que Chain of Memories é a ponte de ligação entre o primeiro e o segundo Kingdom Hearts. Se é possível jogar os dois principais sem passar por este título, é. Mas acreditem, quanta mais informação e contexto sobre as personagens e a história global tivermos, melhor desfrutamos dos jogos futuros e mais sentido tentam fazer. Ênfase no tentar. A música é Yoko Shimomura, de regresso. Muitos dos temas são os mesmos do primeiro jogo, com exceção feita aos temas dentro do castelo, misteriosos, mas sempre com aquele som tão característico de uma aventura Disney. Dos novos, destaca obrigatório a Lazy Afternoons, que, em títulos futuros, tornar-se-á um tema-chave para uma determinada personagem. De resto, assim que terminarem o jogo com Sora, ganham imediatamente acesso a uma nova playthrough, desta vez com Riku. Mantém-se a jogabilidade com as cartas, porém, Riku tem decks fixos para cada mundo e possui a ajuda do Rei Mickey, o que torna o fator previsível um pouco mais atenuado e, no fim do dia, uma experiência mais rápida, vertiginosa e agradável. Até para acompanharmos o início do arco de redenção de Riku, depois da sua inveja ou ter feito alinhar-se com Maleficent no primeiro jogo. Portanto, Kingdom Hearts Rich Chain of Memories é fruto do seu produto original. Um jogo para uma portátil, criado para demonstrar a experiência Kingdom Hearts de forma simples, sem grandes complicações, mas com a capacidade de avançar a narrativa global, introduzindo personagens interessantes e um novo vilão que nos deixa com água na boca para Kingdom Hearts 2. Infelizmente, a jogabilidade com as cartas cedo se torna repetitiva e facilmente abusável, bem como a mecânica da criação das salas, que não abona nada a favor do jogo. Principalmente se quiserem farmar todas as cartas disponíveis em combates intermináveis com Heartless. Se depois disto não ficaram com interesse, vejam apenas as cutscenes. Acreditem, não perdem assim tanto, a menos que sejam mesmo fãs die-hard da série. Porém, no próximo episódio, vamos ao jogo que muitos consideram o melhor Kingdom Hearts de sempre e vamos tentar perceber o porquê. E não, não vou já dizer a minha opinião, vão ter que esperar por lá. Até lá!